tarde. A agenda é curta, graças a Deus. Temos a apresentação e discussão do projeto de resolução 983/15/PAN. Recomendo ao Governo a realização de ações específicas de sensibilização das comunidades de portugueses residentes no estrangeiro no âmbito das campanhas de esclarecimento cívico relativas às eleições para a Assembleia da República no dia 10 de março de 2024. Senhora Deputada, faz favor. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Só uma sugestão. Eu não sei se faz sentido, pelos dois projetos que eu vi na ordem de trabalhos, ser uma discussão conjunta. Não vale a pena estarmos aqui a replicar. Faz o PAN, o PSD e depois nós o que diremos de um, diremos do outro, penso eu.
Todos de acordo? Então, vamos embora. Combinado.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Ótimo. Relativamente a esta nossa iniciativa, o PAN não pode deixar de referir que, como é do conhecimento público, as eleições legislativas de 2022, no que diz respeito à comunidade portuguesa residente no estrangeiro, ficou marcada pela declaração da nulidade das eleições, em particular nas assembleias de voto do Círculo Eleitoral da Europa e a consequente repetição do ato eleitoral. Isto trouxe constrangimentos, sobretudo ao nível da participação cidadã neste ato eleitoral, o que, no entender do PAN, deixa claro a necessidade de se garantir uma revisitação da legislação eleitoral que assegure mais respeito pelos residentes no estrangeiro e também que fomente e facilite a sua adesão e participação nos diferentes atos eleitorais. E conscientes destes programas e da necessidade de corrigirmos e mitigarmos estas dificuldades, o PAN propõe, aliás propôs e conseguimos aprovar na generalidade o projeto de lei 518, que introduziu um conjunto de melhorias no processo eleitoral no círculo da imigração no âmbito das eleições para a Assembleia da República. Neste caso, aquilo que se propõe e entendemos é que no âmbito das eleições de 10 de março é ainda necessário tomarmos medidas de sensibilização junto às comunidades portuguesas residentes também no estrangeiro, de forma a evitar a repetição dos incidentes que ocorreram no passado e que de alguma forma convidam ao aumento da abstenção, o que é de evitar, mas também descredibilizam o próprio processo eleitoral, encarecem os trâmites do mesmo. E com esta iniciativa pretendemos que o Governo, por intermédio da Divisão da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em articulação com a Comissão Nacional de Eleições e ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, claro, o Conselho das Comunidades Portuguesas, no âmbito das campanhas de esclarecimento cívico que venha a realizar, possa, de alguma, neste caso para a eleição para a Assembleia da República, possa assegurar a inclusão dos eleitores residentes no estrangeiro e a realização junto destas mesmas comunidades portuguesas de ações de sensibilização sobre a forma de voto, a documentação que deve acompanhar, os procedimentos a adotar e também depois quais as secções e postos consulares por via postal eletrónica às quais podem aceder. Esta iniciativa é de facto uma iniciativa que visa aproximar os cidadãos do ato de participação eleitoral, porque se queremos combater a abstenção devemos fazê-lo também por via da sensibilização e não apenas lamentar, noite após noite eleitoral, os dados que continuamos a ter. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, o PSD, o Sr. Deputado Malo de Abreu,
imagino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez começasse por dizer que faço minhas as palavras da Sra. Deputada Inês Azarreal, porque comungo com ela de todas as preocupações que aqui nos trouxe. É evidente que eu não vou repetir o debate que tive várias vezes com o Sr. Deputado Paulo Pisco sobre os incidentes do passado. Não vou trazer a esta comissão esse assunto. E julgo que, aliás, esse assunto está ultrapassado através de uma declaração que foi feita pelo Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, obrigando a que no voto por correspondência tivesse a fotocópia do cartão de cidadão. Portanto, esse aspecto está ultrapassado. Comungo, naturalmente, com a Sra. Deputada. E daí também este nosso projeto de resolução, que é em tudo semelhante ao projeto de resolução do PAN, e por isso eu até sugeria, se fosse possível depois, sendo aprovados, que os serviços pudessem, eventualmente, se a senhora deputada estivesse de acordo, que se pudessem fundir os projetos de resolução, de modo a que passasse a ser desta comissão um projeto de resolução comum, naturalmente subscrito por nós. Do nosso ponto de vista, o que se passa de facto é que a abstenção em Portugal é cada vez mais elevada, não é? E a abstenção nas comunidades portuguesas mantém-se na ordem dos 90%, tanto na Europa como fora da Europa, podendo muito próximos os níveis de abstenção, que resultam num conjunto grande de fatores, mas alguns podem ser, digamos, colmatados com iniciativas que o Governo pode tomar, que é sobretudo da divulgação da mais atempada, da forma de votar, do registro nos consulados. Nós sabemos que, sobretudo fora da Europa, permitam-me que fale mais de fora da Europa, como deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, há muito, em muitos países não chegam os envelopes, não chega, o voto não chega à casa das pessoas, ou quando chega a uma mesma casa, chega ao pai, não chega à mãe, não chega aos filhos, ou chega a um filho e não chega aos outros. Quer dizer, sei lá, na África do Sul os envelopes não chegam, em Angola os envelopes estavam, em Luanda estavam lá nos correios, os 10 mil envelopes, o que era aquilo, estavam lá nos correios. À Venezuela não chegam nem voltam, ao Brasil chegam uns e não chegam outros. Quer dizer, acontece em muitos países, os correios não funcionam. E, portanto, uma das soluções que há, sendo que é difícil em países onde as distâncias são grandes, uma das soluções é até ao dia 10 de janeiro, e isso deve ser divulgado junto às comunidades portuguesas, acho eu, com bastante força, pelos consulados, pelo governo, até ao dia 10 de janeiro, quem tem receio de não receber o envelope, de fazer o seu registro no consulado, de forma a poder votar presencialmente no consulado. E, portanto, há um conjunto de iniciativas que vêm também muito expressas aqui, que vêm expressas no projeto de resolução apresentado pelo PAN, que julgo que são importantes, porque o que nós queremos é que uma maior participação enfim, das nossas comunidades num momento único da nossa democracia, que é o exercício, o direito ao exercício do voto. Portanto, basicamente é isto, e estamos de acordo com, votaremos o projeto do PAN também, e propomos aquilo que disse logo no início, que era de, sendo aprovado, que se pudessem fundir os dois projetos de resolução e pudéssemos chegar a acordo sobre isso.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Balada Abreu. Antes de passar a palavra, que eventualmente outros senhores deputados, chamar a atenção para o seguinte. Para fazer um mesmo voto, terão que ser derrubados estes dois e fazer um de novo. O que, em termos de timing, para se querem discutir ainda durante esta legislatura, me parece talvez complicado, mas deixo a... Fica a descrição da senhora deputada Inês Sousa Real, deputada Malo de Abreu, saber se o querem fazer, se não, e como é que o querem fazer. Faz-se, deputada.
Senhor Presidente, eu depois ia pedir era que fosse remetido já para o próximo plenário, porque aí eventualmente conseguiríamos ter então tempo depois de, na especialidade, procedermos então à fusão dos dois, propor um texto comum e votar ainda antes do dia 15 de janeiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Mas eu tenho ideia que tem que ser votado primeiro na generalidade e só depois é que podemos fazer o texto conjunto.
Não, qualquer iniciativa pode ser retirada. Pode sobreviver comum, assinada por mais do que um grupo parlamentar ou mais do que.
Ambos retiram.
Sim.
E propõem uma em comum.
Mas aí tinha que ser discutida novamente. Ou seja, enquanto que se fizermos a votação já. Não, já não dá para hoje. Portanto, só dá para. Pois já não dá para hoje, exato. Pois. Ou seja, pedir para ser votado na generalidade, especialidade, só se... Ok.
Estão de acordo? Ok. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores, caros colegas. Nós não temos nada a obstar a estes dois projetos que aqui são apresentados. Bem, pelo contrário, consideramos que é sempre de uma grande importância que haja um reforço das campanhas de informação. Porque aquilo que nós verificamos, a cada eleição que passa, é que há sempre uma escassez de informação, há sempre muitas pessoas que se queixam que essa informação é insuficiente. Habitualmente há uma campanha de informação institucional, de natureza institucional, que é através da Comissão Nacional de Eleições, e que vai pelos canais institucionais, através da televisão, eventualmente através das nossas missões diplomáticas e consulados, Depois, a própria ação, a própria dinâmica dos candidatos e dos partidos políticos acaba também por dar o seu contributo para que haja alguma informação. Sobre o processo eleitoral, já quanto às modalidades de voto, há sempre uma grande confusão da parte dos eleitores. Isso é um facto. E há aspectos que nós precisamos acautelar e que precisamos acautelar aqui precisamente também nesta discussão e nas mensagens que saírem também aqui da discussão que nós aqui estamos a ter em comissão. E, desde logo, nós temos um voto por correspondência e o voto por correspondência ficou, de alguma maneira, prejudicado nas últimas eleições, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional ter mandado a repetir no círculo da Europa as eleições, e eu acho que este é um dos grandes problemas, porque nós, a eleição vai ser por correspondência e vai ser presencial, e portanto vai ser preciso também definir os prazos para que as pessoas possam inscrever no caso de quererem votar presencialmente. Diria que no caso do círculo da Europa esta questão não é muito relevante, mas é muito relevante no círculo de fora da Europa. Em alguns países onde os correios efetivamente funcionam mal, África do Sul, Venezuela, alguns países em África, o Brasil, há sempre uma grande instabilidade, já por várias vezes, por altura das eleições, já há greves, e portanto isso põe em causa a regularidade do escrutínio. Portanto, há aqui um problema muito sério. Mas há um outro problema que eu gostaria aqui de referir, que era importante que todos nós tivéssemos consciência dele. E que o Partido Socialista, ainda na última discussão que tivemos em plenário, alertou para este assunto e para este problema, e que tem a ver com a questão da fotocópia do cartão do cidadão. Há aqui um problema que é um problema muito sério, porque na rua, vamos lá ver, há um antes e um depois de 2019. A partir de 2019 já foram feitas três eleições e até 2019 havia 320 mil eleitores e votavam 30 mil eleitores. E depois passou a haver perto de 1,5 milhão e o número foi crescendo até ter este impacto negativo que houve com a anulação da eleição e a repetição, que é uma coisa histórica no círculo da Europa. Nunca tinha acontecido antes. E isso prejudicou bastante, porque tem a ver com a forma como o Estado português, como as instituições, os partidos políticos, olham para o voto dos portugueses residentes no estrangeiro. E temos aqui um problema que não pode ser ignorado e que aqui os senhores deputados não referiram. É que, de acordo com os dados que existem sobre as últimas três votações, há cerca de 40% de envelopes com voto que não trazem a fotocópia do cartão de cidadão. E, portanto, nós temos aqui uma situação que é dramática, porque por várias razões. Nós ainda fizemos esse apelo, e eu reitero aqui esse apelo, embora não, provavelmente não teremos forma de agora obstar a esta questão, mas há aqui uma situação que é dramática, porque corremos o risco de, mais uma vez, termos cerca de 40% dos votos que não são considerados. E também, porque nas últimas eleições tivemos essa evidência, é que houve circunstâncias em que não foi o facto de não haver a fotocópia do cartão de cidadão que impediu que os votos fossem contabilizados. E, portanto, para nós, isso foi e sempre será uma forma de respeitar o voto de todos os cidadãos residentes no estrangeiro. Porque a informação que as pessoas têm, que é equívoca relativamente às próprias leis nacionais, e que, como é óbvio, ninguém para votar vai ler a legislação que se aplica nestes casos de processos eleitorais, a legislação de muitos países, e muito particularmente na Europa, e porque isto também tem sido uma discussão que tem havido nos últimos tempos, referia precisamente que não podem ser fornecidos os dados pessoais dos cartões de identificação, porque isso é penalizado pela lei. E, portanto, muitas pessoas acham, e porque receiam, e legitimamente podem recear, que os seus dados pessoais possam ser utilizados de maneira inadequada, e isso leva a que, naturalmente, muitas pessoas não coloquem a fotocópia do cartão de cidadão. Portanto, isto é um problema muito sério. E eu receio que nós venhamos a ter o mesmo problema agora nestas eleições. Como já disse, provavelmente não temos tempo nem margem de manobra para fazer estas alterações que seriam necessárias, mas mesmo relativamente ao Círculo da Europa, mesmo que se invoque a lei, a verdade é que eu também escrevi uma coisa que a Comissão Nacional de Eleições disse e que foi num dos esclarecimentos, porque isto foi uma coisa muito polémica e durante muito tempo, a Comissão Nacional de Eleições esclareceu que, apesar das campanhas de esclarecimento que a CNE fez, as pessoas, por confusões variadas, até pela lei do cartão de cidadão, não mandam as cópias do documento de identificação em muitos casos. E agora sublinho esta parte. E aí, se os votos forem considerados válidos pela mesa e ninguém reclamar, válidos ficam. Portanto, isto foi o que disse a Comissão Nacional de Eleições na altura. Não vale a pena virmos aqui reabrir essa discussão, porque não creio que não faz sentido, foi tudo discutido na altura, até porque acho que voltarmos agora a discutir esta questão só iria contribuir para desmoralizar ainda mais os eleitores. Eu acho que estes projetos de resolução que aqui nos são apresentados, quer pelo PAN, quer pelo PSD, têm essa validade de chamar a atenção, porque vai ser necessário, obviamente é sempre necessário, mas nesta circunstância em que ainda por cima temos uma antecipação das eleições, ainda é mais necessário que esta campanha de informação se possa fazer de uma maneira tão focada e abrangente quanto possível, porque não queremos correr o risco de haver mais uma vez esta desilusão por parte dos eleitores portugueses no estrangeiro. Depois, dizer também outra coisa, porque parece que há aqui um relativo equívoco. Todos nós, ao longo dos tempos, temos pugnado para que haja uma participação tão grande quanto possível. Mas também não podemos ter a ilusão que no estrangeiro, as diásporas, eu falo da portuguesa, mas posso falar de qualquer outra diáspora, de uma maneira geral, nunca votam mais do que entre 10% e 15%. Portanto, muito fizemos nós, no nosso regime interno, de ter implementado o recenseamento automático, que permitiu que o número de votantes passasse de cerca de 30 mil para 260 mil, de uma assentada. Portanto, de uma assentada, agora na última eleição. Portanto, são estas as questões que estão sobre a mesa. Eu julgo importante que todos nós tenhamos consciência destes aspectos e que o problema, não tivemos obviamente tempo por causa da dissolução da Assembleia da República, aquilo que nos preparávamos para fazer era aperfeiçoar os mecanismos de votação, quer eventualmente também os próprios prazos, toda a estrutura do voto, etc., de forma a que houvesse menos desperdício de votos e que houvesse mais votos que pudessem ser contabilizados, que isso é que é o respeito pelo eleitor. E, portanto, como isso não aconteceu, nós estamos confrontados mais uma vez com esta situação difícil e eu espero que consigamos, de alguma maneira, resolver este problema sem que haja, de novo, este percalço que foi bastante dramático. Só para finalizar, e não foi o Partido Socialista, nem nenhum outro partido que pediu a anulação dos votos. Nós sabemos quem é que pediu a anulação dos votos. Os votos foram, invocando o argumento da lei, o pedido de anulação foi feito pelo PSD, mas depois os recursos que foram apresentados ao Tribunal Constitucional, nenhum deles pedia também que houvesse uma repetição das eleições. A única coisa que pedia era que os votos que tinham sido anulados pudessem ser contabilizados. Portanto, é este o contexto, é esta a história e é esta a história. E, portanto, para relembrar aqui que é este contexto com que nós nos vamos agora defrontar, não é? E que devemos fazer, a bem da democracia, tudo para minimizar que circunstâncias infelizes do ponto de vista eleitoral e desmotivadoras do nosso sistema democrático, nas comunidades e fora das comunidades, possa voltar a acontecer. Da nossa parte, consideramos fundamental que haja até um suplemento de informação que possa ser prestado a todos os eleitores nas nossas comunidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relembro que temos plenária às 15 horas, mas tinha pedido a palavra à senhora deputada Natália.
Sim, eu sou, sou sim. Obrigada, senhora Presidente. Ah, está bem.
Sim. Pronto, então faça a favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu não vou roubar muito tempo, porque o deputado Paulo Pires, que já parece que não se lembra cá a plenária às três, estes projetos de resolução fazem todo o sentido, têm o nosso apoio e fica a nossa concordância para chegarem a um texto comum no modelo e formato que entenderem por útil no tempo que nos resta ainda nesta legislatura. Votaremos a favor daquilo que for a solução final. Muito obrigado à plenária às três. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Rodrigo Saraiva.
Obrigada, senhor Presidente. Só uma frase. Claro que eu queria deixar aqui uma nota positiva no sentido de o Governo, há 8 anos para cá, mas ter conseguido aproximar-se da diáspora e das comunidades, e só uma percentagem, mas entre 2019 e 2022, 60% de participação a mais. A responsabilidade aqui é nossa, para quem estiver no início da nova legislatura, é importantíssima no sentido de, e acho que temos de ter isso em mente, e apoio estas iniciativas, quer do PSD, quer do PAN, de 2 pontos. O primeiro é, claro, ser difundido que tem até dias de qualquer pessoa, qualquer cidadão português ou cidadã, tem até 10 de janeiro para alterar a morada ou para decidir se votará presencialmente, é importantíssimo, porque sabemos que em qualquer comunidade, qualquer país, mais ou menos 10% das pessoas mudam de casa e de cidade, etc. E sobre essa questão da declaração de intenção de voto, se é presencial ou se não é. E saber, para terminar, que há uma primeira geração que ainda vota e há uma segunda e uma terceira adulta que também tenciona votar neste próximo episódio, participar no destino do país e de Portugal inteiro, e será, eu acredito que será, com a nossa reflexão, as nossas decisões, a alteração à lei que já sabemos, a questão do cartão de cidadão, problemas e limites que temos com a lei existente, mas acredito que seremos cada vez mais a participarem no destino de Portugal. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passamos então ao ponto 4. Apreciação e votação das atas. Ata número 72. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra sobre este ponto. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Outros assuntos. Da parte da mesa não há outros assuntos. Da parte dos senhores deputados também não. Então só me resta desejar umas boas festas e que o ano 2024 seja um ano de muito sucesso, feliz, com saúde e paz e amor. Obrigada.